בעזרת השם דף כ"ו תתת דוז'י נידע עולה פסור בויזרו ודף שלום עליכם. סמוס דף כ"ה עמוד ב' נעשה תשמעניה ג'יברשו. למה הזכירו סנדל? נשבירה משנה נושאיר פסדו קזו סנדל. קזו סנדל היה כנעשהו ומפתו המסדו מורתו. המשנה ג'יסי כי המולר תאים פורזה דו פרטו. Então, não se sabe se é menino ou menina, então ela vai ter impureza por duas semanas, como uma menina, na dúvida. Mas pergunta, mas por que a Mishnah fala esse caso do sandal? Velo, en sandal, shenimovlad. O que amassou o feto? Então, o caso é que eram gêmeos, e um feto amassou o outro. Ou seja, que no caso do sandal, sempre tem um outro feto. Então por que a Mishnah tem que falar que a mulher tem impureza do parto? Por causa do sandal. Ela vai ter impureza do parto, jogar fora, por causa do outro bebê que nasceu. Então por que falar que ela tem impureza do parto por causa do sandal? Qual é a relevância disso? Se de qualquer forma ela tem impureza. Explica. Explica. Se o outro bebê é menina, então o período de impureza do parto da menina é de duas semanas. Então aí realmente não tem novidade. A mulher que deu a luz para uma menina já tem impureza do parto por duas semanas. Não tem que falar que ela tem impureza do parto por causa do sandal. Não acrescenta nada. O caso da Mishnah é que o bebê que nasceu é menino. A impureza do parto, quando nasce um menino, é de uma semana. Aí fala a Mishnah, uma vez que a mulher também deu a luz a um sandal, a esse feto amassado, pode ser que era menina, então na dúvida ela vai ter impureza do parto por duas semanas. Mal de tema. Então, pergunta, o que a Mishnah veio inovar com isso? Porque fala justamente nesse caso que o bebê que nasceu é menino e nasceu mais o sandá. Você explica. Ruir v'amar abitzak barame. Falou o sábio. Está chamazdra trilá yoredet zahar. Falou abitzak. Se a mulher ovula primeiro, antes do homem ejacular, o bebê que vai nascer é menino. Se o homem ejacula primeiro, antes da mulher ovular, o bebê que vai nascer é menina. Então, se a mulher é primeiro, nasce menino. Se o homem é primeiro, antes da mulher ovular, nasce menina. Então, me derra zahar, haname zahar. Então, eu poderia pensar errado. Eu poderia falar, se esse bebê que nasceu é menino, significa que a mulher ovulou primeiro, então deve ser que o sandal também é menino. Então poderia falar por causa disso que a mulher vai ter impureza do parto por uma semana só, no caso, quando nasce um menino. Camarás para não falar Mishnah aqui não. Não é tão claro assim. Ei, mas nem o pode ser que os dois, homem e mulher, ovularam e ejacularam ao mesmo tempo. Então, nesse caso, pode nascer ou menino ou menina. Então, mesmo que esse bebê que nasceu é menino, pode ser que o sandal é menina. Esse feto amassado pode ser menina. Então, a mulher vai ter na dúvida a impureza do parto por duas semanas. Isso que a Mishnah veio dizer. Da Barahir, uma outra explicação. Sheim telet nekevah lefne shkiat hachama, ve sandal lechal shkiat hachama, mona tchilat nida larishon, ve tchilat nida lachad. Outra resposta. Digamos que a mulher dá a luz primeiro ao bebê antes do pôr do sol. Então a impureza do parto desse primeiro vai começar nesse dia. Digamos que é domingo. Então, aí começa a impureza do parto do primeiro bebê. Depois do pôr do sol nasceu o sandal. Já era a segunda. Então, pode ser que é menina. E a impureza do parto começa no domingo porque ela deu a luz a um bebê no domingo. Mas também a contagem da impureza vai ser a partir da segunda, porque o sandal nasceu na segunda. Então pode ser que é menina, então ela vai ter duas semanas de impureza também a partir da segunda. No domingo ela se impurificou por causa do primeiro bebê. Então, se é menina, depois de duas semanas, no domingo, depois de duas semanas, ela teria se purificado. Mas, na segunda, depois do pôr do sol, nasceu o sandá. Fala a Mishnah, ela tem impureza do parto por causa do sandá. Então, além disso que ela se impurificou no domingo, a contagem dos dias de impureza vai começar na segunda e ela só vai se purificar depois de duas semanas. Fala Gmará, sandal de Etnan cabe bechorot lemai e vecheta. Então continua desse raciocínio. Sempre que tem o sandal, acabamos de ver, tem um outro bebê que amassou o sandal. Então, a Mishnah Bechorot fala, quando a mulher dá a luz a um sandal, fala a Mishnah Bechorot, o próximo filho que nasce não é primogênito. O primogênito foi o sandal. Então não tem que fazer pedido na bem do próximo filho que nasce. Então, o que a Mishnah veio dizer com isso? Laban Haraf, Bechor Nachara, Ve Bechor Lekoel. O que a Mishnah veio falar é, se o sandal nasceu primeiro dentre os dois gêmeos, o sandal nasceu primeiro, ele é o primogênito. O pai não tem que fazer pidiona bem, resgatar o sandal, porque ele já nasce morto. O próximo bebê que nasce dos gêmeos não tem pidiona bem, não é o primogênito. O sandal era o primogênito. Então, Mishnah Bechorot não se refere à próxima gravidez, se refere ao bebê gêmeo que nasceu depois do sandal, que não tem que fazer pidiona bem. Sandal de Tnan gabe kritut lemail cheta. A Mishnah Kritut menciona um caso do sandal também. Fala, a mulher deu a luz ao sandal, ela tem que trazer o sacrifício do parto. Por que tem que falar isso? A pergunta é que uma vez que o sandal nasce com outro gêmeo, ela tem que trazer o sacrifício do parto, korban e oledet, de qualquer forma. Por causa do bebê normal que nasceu, não por causa do sandal. Por que a Mishnah Kritut fala que ela tem que trazer o sacrifício por causa do sandal? Ele explica, Shem Telet Vlad Derech Dofen Ve Sandal Derech Rechem Demaita Korban A Sandal. Então, primeiro começando com a opinião de Hachamim. A Mishnah Kritut veio falar, nasceu o bebê normal de cesariana. Então, a mulher não tem que trazer o sacrifício do parto quando o bebê nasce de cesariana. Mas depois nasceu o sandal de parto normal. Então a mãe tem que trazer o sacrifício do parto por causa do sandal. Isso conforme Hachamim. Hachamim sustenta quando o bebê nasce de cesariana, não se traz o sacrifício do parto. O Rabbi Shimon de Amar Yotze Derech Dofer Vlad Me'alyahu tem a opinião de Rabbi Shimon que discute, fala que quando o bebê nasce de cesariana, é a mesma coisa como se ele tivesse nascido de parto normal. Não faz a mínima diferença. Então a mulher teria que trazer o sacrifício de qualquer forma, mesmo que o bebê nasceu de cesariana. Então, conforme Rabbi Shimon, por que tem que falar que a mulher traz o sacrifício por causa do sandal? Então, Maika de Meima. Amar Abirmia, fala Abirmia, Shem Teret Vlad Biota Ovedet Kohavim, Ve Sandal Leachar Shenit Gaira, Demaita Korban a Sandal. Fala Abirmia que sim. Digamos, uma goiá está grávida. Ela está prestes a se converter. Primeiro, antes da conversão, ela deu à luz a um bebê normal. Ela não tem que ter esse sacrifício por causa desse bebê normal. Ela deu a luz enquanto ela era goiá. Ela se converteu e depois ela deu a luz ao sandal. O outro gêmeo, o sandal, nasceu depois da conversão. Traz o sacrifício do parto por causa do sandal. Amru Arabanan Kamed Rav Papa. Falaram os sábios para Rav Papa. Umi itnu neare shinui. Eles falaram essas respostas que a gente acabou de ver. E perguntaram para a Papa, será que essas respostas estão certas? Mas a Tânia, não estão certas, por causa da Breita. Que Sheem Yotzin, Em Yotzin Lakruhim. Fala a Breita, quando existe o caso do sandal, o feto nasce amassado, por causa do outro gêmeo, eles nascem juntos. Eles estão juntos no ventre e nascem. Não nasce um depois do outro. Então, como é que se explica isso? A Mishnah Bechorot fala que o sandal nasceu primeiro. A Mishnah em Kritut se trata que o sandal nasceu em segundo lugar. Por quê? Eles nascem juntos, fala Brad. Amara Fabashmamina Mihrach Karichlei Vlad na sandal apague o Mishnah Riflei Kla Perishe. Fala Valzid. O assunto é que realmente eles estão juntos no ventre. Mas o bebê normal tem a sua cabeça contra a barriga do sandal. Eles podem girar no ventre, mas a cabeça do bebê normal está contra o umbigo do sandal. Então, Gam Bechorot, Kegon Sheatsu Derech Rashe, de Sandal Kadim Venafik. Então, o caso da Mishnah Bechorot é que o sandal nasceu primeiro. Por quê? O sandal estava com a cabeça para baixo, e o bebê normal estava mais para cima, com a cabeça contra a barriga do sandal. O sandal nasceu de, com a cabeça pra, saindo para fora, nasceu o primeiro. Fala Mishnah em Bechorot, ele é o primogênito. Não tem que fazer pidyon ben quando nasce o outro bebê. Isso é o caso da Mishnah em Bechorot, Farafá. Gabe Kritut, Shiatsu Derech Maigelotem. A Mishnah em Kritut se trata que o bebê normal nasceu primeiro. Porque eles nasceram com as pernas para baixo, saindo pelas pernas. Então, o bebê normal estava com as pernas para baixo e a cabeça contra a barriga do sandal que estava em cima. Então, quem nasceu primeiro foi o bebê normal, nasceu com as pernas e depois nasceu o sandal. Falamos na Inquietude, onde acabou de ver antes, a mulher era goiá quando nasceu o bebê normal e depois, quando nasceu o sandal, ela tinha se convertido, ela traiu os sacrifícios do parto por causa do sandal. Devrat Kademenak. Uma explicação aqui disse Rav Papa. Ravuna bar Tachlifa Mishmede Rava Amar. Fala o sábio em nome de Rava diferente. Afilo tem o Mitzum Tzamim. Fala Rava, mesmo se vamos dizer que a Mishnah em Bechorot e a Mishnah em Kritut se tratam que o sandal e o bebê normal estão deitados um do lado do outro. Estão em paralelo, um do lado do outro. Podemos explicar a Mishnah em Bechorot e a Mishnah em Kritut. Veifuch Shmateta. Cada Bechorot se atzu derech margirote. Fala, conforme esse raciocínio, a Mishnah em Bechorot se trata, como a gente viu antes, que o sandal nasceu primeiro, porque eles nasceram com as pernas saindo do ventre, não com a cabeça, saiu com as pernas. Então o quê? Vlad eit beichayuta, sarich velonafik. Sandal eit beichayuta, sharik velonafik. Quando eles nascem dessa forma, com as pernas saindo, falava, o bebê normal, ele resiste o parto, ele se segura para resistindo o parto. Então, o sandal escorrega, ele está morto, ele escorrega e sai primeiro. Esse é o caso em Bechorot. Mishnah fala em Bechorot, o sandal nasceu primeiro, ele é o primogênito, não se faz pedir na ben por causa dele, que ele nasceu morto, e não se faz pedir na ben o resgate do próximo, porque não é o primogênito. Gabe Kritut, Shiatsu Derech Rashem. Já está em Kritut que fala que o normal nasceu primeiro. Se trata que eles nasceram com a cabeça saindo. Então o quê? Vlad deit beichayuta, metenafi kreshe, have aleida. O bebê normal, ele está vivo. Então quando a cabeça dele sai do ventre, já é considerado que ele nasceu. Então mesmo se vamos falar que o bebê normal saiu junto com o sandal, um do lado do outro, é considerado o parto do bebê normal. Quando sai a cabeça do bebê vivo, já é considerado o parto. Uma vez que ele está vivo, então a cabeça é dominante, é algo importante no corpo dele, já é considerado que ele nasceu. O sandal não, o sandal está morto. No caso do sandal morto, a cabeça não é mais importante do que o resto do corpo. Então, o sandal adenafik rube. Só é considerado que o sandal nasceu quando sai a maioria do corpo dele. Então, mesmo que saem juntos, quando sai a cabeça do bebê normal, já é considerado que ele nasceu. Quando sai a cabeça do sandal, não é considerado que ele nasceu ainda. Porque ele está morto e a cabeça não é mais importante no corpo de um sandal do que o resto do corpo. Então não é considerado que ele nasceu ainda, até que saia a maioria do corpo dele. Então é considerado que o bebê normal nasceu primeiro e depois nasceu o sandal. Para mim está em Kritut, o bebê normal nasceu primeiro antes da mulher se converter, depois ela se converteu, ela nasceu o sandal, ela traz o sacrifício do parto por causa do sandal. Continua. Fala Mishnah. Shiliab abait, abait tamé. A gente sabe da impureza do falecido. Quando sai uma placenta do ventre da mulher e não saiu nenhum bebê, fala Mishnah, o recinto inteiro se impurifica, a impureza do falecido. Explica a Mishnah, não porque a placenta é um falecido, não é. Mas só existe placenta se tem um feto. A gente abre a placenta e não vê nenhum feto, é porque, fala Tanakama, o feto saiu parcialmente decomposto. Ele tinha morrido no ventre, ele se decompôs parcialmente no ventre. Ele saiu parcialmente decomposto e terminou de se decompor depois de sair. Assim que fala Tanakama que a gente suspeita ou avalia. Então, se isso que aconteceu, saiu esse feto e depois ele se decompôs totalmente, quando ele saiu, ele impurificou o recinto da empresa do falecido. Fala Bishimon que não. avaliamos que o feto se decompôs totalmente dentro do ventre. Ele saiu já decomposto, não tem impureza do falecido. Tanakama avalia que o feto saiu parcialmente decomposto e terminou de se decompor fora do ventre, e aí impurificou a impureza do falecido quando saiu. Fala Bishimono que não, avaliamos que saiu já decomposto, então não tem impureza do falecido. Fala Gmará Tanakama diz a Breta. Shiliah, Tchilatá do Melechot Shelerev. A placenta, de um lado ela é fina como um fio de lã, do outro lado, o sofá do Mekitumus, do outro lado ela é redonda. E ela é oca. Então, para a gente falar, se tem a placenta, com certeza tem o feto, tem que ser que a placenta de um lado é fina, de um lado é, outro lado é redonda, ela é oca, e mede no mínimo um tefar de comprimento, 10 centímetros de comprimento no mínimo. Essa é uma placenta que testemunha que, tinha, que tem um feto. Debatimon Megamler fala, Debatimon Megamler, Shiliah dome lekurkivan shetarnegolim shehadakin yotzin mimena. Fala o sábio, Debatimon Megamler, a placenta aparece com o estômago do galo que se conecta ao intestino delgado. Esse é o formato da placenta. Tânia, Rebbe Yoshaya Zeira de Minchavraya. Fala Rebbe Yoshaya, chamado assim, Zeira de Minchavraya, o jovem dentre os sábios. Hamishah Shivran Tefach. Tem cinco coisas que a medida é um Tefach. Veio eles e são Shiliah, Shofar, Shidra, Dofen, Suka, Ve'ezov. Então a gente vai ver cada caso agora. Shiliah de Amran, o primeiro caso da placenta que a gente acabou de ver. O comprimento mínimo para a placenta testemunhar que tinha um feto tem que ser que a placenta mede 10 centímetros no mínimo. Um Tefach no mínimo. Shofar, detalhe o caso do Shofar. Kamayeshur Shofar, quão grande tem que ser o Shofar para Rosh Hashanah? Pirech Debash Momen Gamler, Kedesh Yohazeno Beyado, Veire, Lekano Lekano. Tefach. Então fala Debash Momen Gamler, tem que ser um Shofar que a pessoa segura com os quatro dedos, indicador até o dedo mindinho, e dá para ver o Shofar dos dois lados. E a medida de um tefach, no caso da mão de uma pessoa normal, essa medida dos quatro dedos e mais um pouco de cada lado, é um tefach, essa medida mínima do shofar. Shidra mai, qual caso da shidra? Tamar vi parnach, amar vi ochan, falou sábio. Shidro shelulav, tzirich shei yotze min hadas tefach. Para os arbata menim serem válidos para Sukkot, o lulav tem que se estender depois do hadas, um tefach. Dofen suká o caso da suká, de tena fala breta. Shtayim kelechatan, shlishit afilu tefach, como a gente sabe, para suká ser válida, precisa de três paredes. Duas paredes normais, de no mínimo sete tefachim, 70 centímetros no mínimo, cada uma das duas paredes normais. A terceira parede pode ser de um tefach de largura. Ezov, o outro caso do Ezov. De tena rebechia, Ezov tefach. O Ezov, aquela planta, é usada na purificação do leproso, do Metzorá, Azat Meichatat, para purificação da impureza do falecido, se espirra a água da purificação com o Ezov. O talo do Ezov tem que medir no mínimo um tefach. Falou a Bihanina Bar Papa, disse Shila da aldeia de Tmarta, Tlat Matnita Vetar Teshmatita. O que a gente viu antes, esses cinco casos do Tefach, são três Mishneot e Braitot e dois ensinamentos dos sábios. Pergunta, Tarti, Hadai, tem só um ensinamento do sábio, da Gemara, o ensinamento de Rabi Yochara sobre o Lulá. Os outros casos é de Mishneot e Braitot. Explica, Amar Abaye, Eima Amar Abihia Ezov Tefach. Então fala Abaye, o último caso do Ezov, da planta, não uma Braita que Rabi Yochara mencionou, é o próprio Rabi Chia quem disse isso. Então são três casos de Tefach nas Mishneot e Braitot e dois casos que os sábios transmitiram. Pergunta Betuleika, não tem mais casos do Tefach? Veika tem sim. Tefach al Tefach al Drum Tefach Merubá Mevieta Tumá Mechotzet Bifnea Tumá. A gente sabe do recinto do falecido. Mencionamos antes de passagem. Quando tem um pedaço do falecido, por exemplo, num recinto, tudo se impurifica. Tudo recinto. E a impureza fica dentro do recinto e o que está fora continua puro. Fala a Mishnah em Oalot, Tefach, al Tefach, al Rom Tefach, Merubá. O espaço para que, para conter a impureza do falecido, para que tudo nesse espaço se impurifique e a impureza fique lá, tem que ser um espaço de um Tefach cúbico, 10 centímetros cúbicos. Um Tefach por um Tefach por um Tefach. Menos do que isso, a impureza se espalha. Então, por que Rabbi Yoshaya não trouxe esse caso? Tem mais um caso do Tefach? Explica, Tefach Kamrinan, Tefach al Tefach lo Kamrinan. Então responde, Rabbi Yoshaya mencionou casos que o comprimento é um Tefach. Aqui se trata de Tefach cúbico, que é uma medida de volume, então é outra coisa. Então, aí que tem mais um caso de o comprimento do Tefach, que Rabbi Yoshaya não mencionou. Even ayotza mina tanur tefach u mina kira shalosh etzbaot chibur. Essa Mishnah se trata de um forno que se impurificou. Fala a Mishnah, todo forno se impurifica. Também as abas que se usa para segurar, transportar o forno, também as abas se impurificaram. Mas fala a Mishnah, isso é só se as abas do forno medem até um tefach. Aí são parte do forno, de forma permanente. Se as abas são maiores do que um tefach, então isso é grande demais, a pessoa vai cortar isso. Então, essa aba grande demais é só temporária no forno, não faz parte do forno e não se impurifica. Então tem mais um caso do tefach aqui. Por que Rabbi Yoshaya não mencionou? Explica aqui. Kamrina neicha debatzer mitefach lochazi, avalacha kolshken debatzer mitefach yatanuru. Explica que Rabbi Yoshaya se trata de casos que a medida mínima é um tefach. Aqui se trata de um caso que a medida máxima da aba é um tefach. Para ser considerado a aba do forno, tem que ser no máximo um tefach. Então é outra coisa. Mudaika, Tanure Banot, tefach. Viramos a página. Tem mais um caso de tefach, de um forno de brinquedo. Um forno de brinquedo também recebe a impureza. Detran fala Mishnah, Tanur Tchilato Arba'a, de Shiarav Arba'a, de Verbimir. Vamos resumir essa Mishnah. Fala Mishnah, para um forno receber a impureza, tem que ser considerado um utensílio. Tem que medir, no mínimo, 4 tfachim de altura. 40 centímetros de altura, no mínimo, para que o forno seja considerado um utensílio e receba a impureza. Vachamim Omrim, fala Chachamim, Bamed Orim Orim Begadol. Fala Chachamim, isso é só no caso de um forno grande. Para ser considerado um forno grande, tem que ter 4 tfachim de altura no mínimo. Aval Bekatan, Tchilato Kolshu, mas se é um forno pequeno, um forno diferente, que é feito pequeno, mesmo bem menor, também é um forno. E também recebe a impureza. Meshetimar Melachtom, Vesherav Virubo. Bekama Kolshu, quão pequeno pode ser esse forno pequeno para receber a impureza? Amara Benai, Tefach. Esse forno tem que medir um tefach de altura no mínimo. Chequeno sinta no reba no tefach. Porque esses fornos de brinquedo que eles faziam mediam um tefach. O ponto aqui é que, conforme Chachamim, um forno pequeno que mede um tefach de altura recebe a impureza. Por que Rabbi Yoshaya não mencionou isso? Então responde a Amará. Beplukta lo kamare. Rabbi Yoshaya não quis mencionar esse caso, porque esse é o período de Chachamim. Ymir discute, Ymir fala que um forno só recebe a impureza, só é considerado um utensílio, se mede 4 tefachim de altura, não um tefach. Então, Rabbi Yoshaya não quis mencionar um caso de discussão. Então, se é assim, conforme essa resposta, podemos responder a pergunta de antes, da aba do forno. Tektaneseifa, amarelhudã, loamru tefach, elaminatanur, velakotel. Rabbi Yoshaya discute com o Tanakama lá. Tanakama, como a gente falou, diz que se a aba do forno mede mais do que um tefach, então a pessoa vai tirar essa aba de lá ou vai cortar. A aba é só permanente, é temporária dessa forma. É grande demais para ser permanente. Então é uma aba temporária, se é mais do que um tefach e não é considerado parte do forno. Se o forno se impurifica, a aba não se impurifica. Rabbi Yoshaya discute, fala Rabbi Yoshaya, se essa aba está em direção a casa da pessoa, dentro da casa, por exemplo, atrapalha as pessoas que passam. Aí a pessoa vai tirar essa aba de lá, ou vai cortar. Aí realmente não faz parte do forno, é só temporário. Mas se a aba não está atrapalhando ninguém, então é considerado parte do forno. Então falamos, não, uma vez assim, que tem discussão de Tana Kama e Rabi Yehuda nesse caso, o Rabi Yehuda não quis mencionar esse caso do Tefah. Como a gente falou agora, sobre esse forno pequeno, uma vez que tem discussão, o Rabi Yehuda deixou de lado. Pelo Davi Kamisgere Tefah. No Beit HaMikdash a gente tinha a mesa sagrada. A moldura da mesa sagrada media um Tefah de altura. Então por que Rabi Yehuda não trouxe esse caso? Bedertivan Lokamai. Responde isso e a Torá fala claramente. Está escrito na Torá claramente que a moldura da mesa mede um Tefah, então Rabi Yehuda não vê necessidade de falar isso. Pelo Davi Kakapore Tefah. A tampa da arca sagrada, a caporet do Aron Abrit, media um tefar de altura. Porque Rabi Yehuda não mencionou, a Torá não fala isso claramente. Fica bem, Kodashim Lokamairi, Rabi Yehuda não se trata de medidas do Beit HaMikdash. Leveika, Dayala Kurashi Irechava Tefar. Outra dúvida. Tem um outro caso de Tefar. No caso de Eruvim, tem um beco, uma voi. Então, para carregarem lá no Shabbat, uma vez que várias pessoas moram lá, com várias famílias, para carregarem lá no Shabbat, é necessário fazer o Eruf, Shitufem Avot, e colocarem na entrada do beco uma corá, uma tora de madeira. É, a largura da tora de madeira tem que medir um tefah. Por que Rabi Yehuda não menciona esse caso do tefah? Responde, Bederabanan Lokamairi, Ela Bederhtivan, Velomefar Jejeurai. Rabi Yehuda não se trata desse caso também, porque isso é um decreto rabínico. Rabi Yehuda se trata de casos que, de leis pela Torá, que a Torá não fala a medida, e os sábios estipularam que a medida é um tefah. Esse é o assunto de Rabi Yehuda. Agora vamos voltar ao assunto da placenta. Yatid Rav Yitzhak Bar Shmuel Bar Marta Kamed Rav Kana. Rav Yitzhak estava sentado na frente de Rav Kana. Yatid é que Amar, ele disse, Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kosh Kloshay Amim Arishonim, Tolin et Ashilya Bavlad. Mikan ve'ela choshishim levlad acher. Disse Rav Yehuda em nome de Rav. A mulher deu a luz e dentro de 3 dias a placenta saiu. Então, a gente avalia que essa é a placenta desse bebê que saiu e a impureza do falecido começa desde o momento do parto desse bebê. Não do momento que a placenta saiu, já quando o bebê nasceu, começam os dias de impureza e a placenta saiu depois da placenta desse bebê. Se a placenta saiu dentro de 3 dias do parto, Mikan Ve'elach, mas se passaram mais do que 3 dias do parto, aí a placenta saiu. Rojashim Levladacher, suspeitamos que talvez tinha um outro feto, que saiu com a placenta decomposto, ou seja, que ele saiu parcialmente decomposto, com a placenta esse decomposto completamente, e por isso que a placenta demorou para sair tanto. Pode ser que tinha um outro feto que estava segurando a placenta dentro do ventre, e aí eles saíram. Então, se nasce um bebê, digamos, no domingo, a mulher tem impureza do parto já agora, no domingo, na quinta-feira saiu a placenta, suspeitamos que tem um outro feto que saiu decomposto, então a impureza do parto também começa da quinta-feira, vai ter 2 semanas a partir da quinta-feira. Se a placenta saiu logo depois do bebê, então é a placenta desse bebê. Dentro dos 3 dias, a placenta desse bebê. Se passaram mais do que 3 dias, é estranho. Então a gente suspeita que tinha um outro feto no ventre que estava segurando a placenta. Por isso demorou mais do que 3 dias. Amarei, umi amar avahi. Rav Kana, como você pode falar que isso disse Rav? Ve amarav, enavlan mitakev achar chaveru klum. Disse Rav, quando tem gêmeos, um gêmeo nasce logo depois do outro. Como você pode falar que passaram 4 dias e a mulher deu à luz do outro gêmeo depois? Ishti Rav Yitzhak, ele não tinha resposta. Amale Dilma Kan Ben Efer Kan Ben Kayama. Para Rav Kana sugerindo uma resposta. Talvez depende. Se o bebê nasce vivo, o outro gêmeo vai nascer logo depois. Mas se o primeiro bebê nasce morto, então pode ser que o outro bebê demora mais para nascer. Se os dois estão mortos, Lore, não? Então, o bebê, ele nasce morto, pode ser que o outro bebê morto vai demorar para nascer e vai se decompor. Então, disse ela ficar se o bebê nasce vivo e a placenta sai bem depois, é a placenta desse bebê vivo. Porque se tivesse um outro bebê, teria saído ao mesmo tempo. Mas se o primeiro bebê nasce morto, então pode ser que não, tem outro bebê morto dentro, que não saiu junto. Então, se a placenta sai logo depois, é a placenta desse primeiro bebê. Mas se demoram vários dias para sair a placenta, mais do que 3 dias, suspeitamos que tem um outro bebê no ventre que se decompôs e saiu com a placenta. Amalei atamad leshmat etederav beferush amaravachi. Farav Yitzhak se lembrou. Yitzhak disse para ela, você disse esse ensinamento? Você, Rav, falou exatamente isso. Rav Yitzhak tinha se esquecido. E pila nefer beacharkach pila shilia. Se saiu um bebê morto e depois saiu a placenta dentro de 3 dias, koshlo shayamim, torino da shilia, blá blá. A gente diz, essa é a placenta desse bebê. Então, é um bebê só, a empresa do parto só começa quando o bebê nasce. Mesmo que nasceu morto, tem empresa do parto. Mikan ve'era hojim levladacher. Mas se o primeiro nasce morto e passam mais do que 3 dias, aí sai a placenta, suspeitamos que tinha um outro bebê morto que se decompôs no ventre e saiu com a placenta. Por isso a placenta demorou para sair, porque tinha um outro bebê morto. Então a empresa do parto começa desde o primeiro bebê que saiu, mas também começa a contagem outra vez quando a placenta sai. Então vai ter 2 semanas de impureza a partir do momento que a placenta sai também. Yadá be'achargah ripila, shilia. Se a mulher deu à luz a um bebê normal, vivo, e depois saiu a placenta, afirma mikan be'atzarayamim en choshim levladachem. Mesmo que demorem 10 dias para sair a placenta, não faz diferença. Uma vez que o primeiro bebê nasceu vivo, o outro teria nascido junto. Não nasceu nenhum outro junto, quer dizer que não tem um outro bebê, só tem o primeiro. E a placenta demorou para sair. Então a empresa do parto começa quando o bebê vivo nasceu, não quando saiu a placenta. Continuamos. Shmuel, betamide de Rav, vera viudá, Rav Yatve. Shmuel, os alunos de Rav e Rav Yudá estavam sentados. Chali ve'azil, Rav Yosef, bered de Rav Menassia, midvila apai. E estava chegando lá, Rav Yosef, filho de Rav Menassia, de Dvila. Bali Beata, ele estava correndo e vindo. Amar Atilan Gavra de Ramina Lei Begila de Ritita Umerame Umatri. Então, eles falaram lá, esse Rav Yosef, quando ele fala um ensinamento, se você pergunta qualquer coisa contradizendo o ensinamento, ele já não tem resposta, não tem explicação. Se eles quiseram falar, quando você fala um ensinamento, tem que tomar cuidado, porque não é muito preciso. Tanto que se você pergunta qualquer coisa, ele já não sabe explicar. Tadachiata, ele veio. Amar Shmuel, mai amar Rav Beshilia. Falou Shmuel para Yosef, o que disse Rav sobre a placenta? Amaleach amar Rav, falou Yosef, filho de Amenasse, assim disse Rav. En tolir da Shilia, ila bedavar shalkama. A gente acabou de ver, quando nasce um bebê, depois nasce a placenta, logo depois, por exemplo, a gente fala, essa placenta é desse bebê. Mas falou Rav, disse Rav Yosef, isso é só se esse bebê é normal. Se é um bebê que não é normal, por exemplo, parece um animal, ou é um volume de pele, algo assim, não é um bebê normal, não tem chance de sobreviver. Então, pode muito bem ser que o corpo da mulher produziu esse bebê anormal, sem placenta, e a placenta é de um outro bebê que se decompôs. Então, se nasce esse bebê anormal, um volume de pele, ou que parece um animal, e depois sai a placenta, a gente fala que pode ser que tenha um feto decomposto lá, então a contagem dos dias de impureza começam quando a placenta sai. Se o bebê é normal e depois sai a placenta, a gente fala essa placenta desse bebê. Não tem bebê normal sem placenta. Shailinu Shmuel, lechol tamedera, ve'amrineach. Falou, Shmuel perguntou para os alunos de Rav, e os alunos de Rav falaram que realmente Rav disse isso. Adra Hazel Reviudá, Beishut. Então, depois, Shmuel olhou sério para Reviudá. Ou seja, porque Reviudá tinha transmitido para Shmuel esse ensinamento de Rav, da placenta que saiu depois. E não falou isso, que depende se é um bebê normal ou não. Então, Reviudá tinha que ter transmitido o ensinamento completo. Então, Shmuel não gostou. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver casos também interessantes. Nasceu algo que parece um corvo com uma placenta, uns outros casos da placenta também. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.